Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
No episódio da semana do Tecnicalidade,
Correios testam armários inteligentes.
Anatel vai bloquear celulares piratas.
E conheça o City Connect, o patinete inteligente.
Tudo isso e mais você ouve agora nos Mínimos Detalhes.
Olá, seja bem-vindo ao Tecnicalidade e Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rafael Silva.
E eu sou o Rodrigo Gonzalez.
E neste podcast você vai ouvir as principais notícias da semana que nós passamos, aí nós sofremos, dependendo da notícia, que nós recebemos dos nossos olhos e passamos para vocês aqui de forma mais detalhada e, eu acredito, opinativa. Um pouco mais bem-humorada.
Opinativa.
Opinativa, bastante opinativa.
Sim.
Sempre bom.
Importante frisar.
Isso aí, mas antes da gente chegar nas nossas queridas pautas do que a gente escolheu dessa semana, nós vamos lembrar aqui que nós fazemos parte da família, da maior família de podcast do Brasil, a família que mais cresce neste Brasil, a família B9 de podcasts, e você com certeza vai gostar de algum podcast da nossa família, porque tem muito, gente, tem podcast pra cacete.
Pois é.
Acesse lá em b9.com.br/podcasts. E você vai ver podcast como cinemático. Soltaram dois cinemáticos essa semana, olha só.
Pois é.
Dois. Um sobre Pantera Negra.
Que inclusive eu assisti, está incrível.
Sim. Disso, é um sobre Pantera Negra e outro sobre Três Anúncios para um Crime.
Olha só.
Estão produzindo podcasts a rodo aqui.
Pois é. Mas Merigo nem saiu do estúdio. Ainda tá lá.
Tá lá. Os microfones estão soltando fumaça já.
Pois é.
Mas também o Mamilos, o Braincast, que voltou essa semana. A gente tinha falado que tinha voltado semana passada, mas meio que... né, se enganou. Mas voltou agora. E é isso aí, gente. Acesse lá, b9.com.br/podcasts. Vai ter um podcast pra você.
Pois é. Além do Tecnicalidade.
Isso. Vamos para as pautas?
Vamos nessa. É sabido de todo mundo que a Amazon é uma empresa que vende produtos, muitos produtos em sua loja online, e eles têm uma entrega, a entrega mais eficiente desse planeta, provavelmente.
Eu poderia até dizer que a Amazon é primeiro uma empresa de logística e depois um e-commerce.
Com certeza. Eu acho.
Depende
da
perspectiva.
Pois é, mas eu concordo com você. Mas a Amazon também disponibiliza lá nos Estados Unidos, pelo menos, né, claro, um sistema de lockers que são distribuídos aí pelo país. Então você pode pedir para entregarem num locker e a sua encomenda fica dentro desse armário, que fica em vários pontos públicos da cidade, até você buscar com um código de verificação, tudo certinho. Então, apesar de você poder receber isso na sua casa de forma eficiente, você também pode receber nesse locker. Isso é, inclusive, uma forma que muita gente que viaja para os Estados Unidos, inclusive, normalmente, quem vai fazer cobertura de algum tipo de coisa, tipo CES ou alguma coisa assim, sempre aparecem uns videozinhos na timeline mostrando como é que funciona o locker, né? Alguém tirando alguma encomenda porque comprou.
E aí eu queria abrir um parêntese rápido aqui, porque eu usei este locker, esse maravilhoso locker, para comprar um fone de ouvido sem fio. Alguns, acho que por volta de uns 8 meses atrás, e pedi para entregar na casa, num locker que fica dentro de um prédio, e é acessível para os moradores do prédio, não para todo mundo. Tem alguns lugares que são públicos e nesse caso não era público. Tudo bem.
Sim.
Eu conhecia o cara que morava nesse prédio e pedi para entregar lá. Quando ele abriu com o código que a Amazon tinha me enviado para poder ele trazer de volta para mim o meu fone de ouvido, ele recebeu um pacote de Whey.
Sério?
Sério. Por algum motivo, o entregador se confundiu, colocou meu pacote de Whey no lugar e o meu fone não tava em lugar nenhum. Eu reclamei na Amazon e tal. A minha sorte é que ele não voltava por mais 2 semanas. Aí eu meio que fiquei menos chateado, porque eu pedi pra, falei pra Amazon, eles falaram, olha, erro nosso, tudo bem. Mandaram outro de graça e eu consegui meu fone de ouvido de volta. Mas assim, é um sistema bem legal que, quando funciona, é basicamente, é excelente.
É, inclusive, na verdade, eu acho que essa é a primeira história que eu ouço de dar problema nesse locker.
Sério? Nossa.
É que, na verdade, não é um problema do locker, né? É um problema do entregador. Mas a gente tá desviando do assunto.
Sim. Eu comentei essa não sobre, é a pauta.
Não é a pauta. Eu comentei sobre o locker da Amazon, por quê? Porque os Correios aqui no Brasil estão querendo meio que copiar essa ideia dos armários espalhados pela cidade que a Amazon tem lá nos Estados Unidos. É, eles abriram uma licitação para comprar coisa de 100 armários e esse projeto vai começar só como um piloto em São Paulo, o que é normal, né? Para quem mora no Brasil, normalmente as coisas chegam primeiro em São Paulo.
Me surpreenda que não seja em Curitiba, onde tem um monte de encomenda parada.
É, poderia fazer... Nossa, faria muito sentido. Bom, mas ia continuar, né? Uma parada de qualquer jeito. Porque não vai direto pro locker, tem que continuar fazendo a passar pela Receita Federal, né?
Ah, é, tem essa babaquice.
É, pois é. É. Esses armários vão ser colocados em áreas de grande movimento, como o metrô, por exemplo, segundo os Correios. E a ideia é que isso já entre em vigor a partir do segundo semestre desse ano. Se a licitação acontecer de fato, se tudo der certo, se tiver dentro do prazo que os Correios estão estabelecendo, o que a gente sabe que eles não são bons de seguir, não vai chegar...
A empresa mais eficiente do Brasil é os Correios.
Pois é, vai chegar aí nesse segundo semestre do ano. Mas o que eu acho
interessante... Vai chegar de Correios? Porque aí realmente vai atrasar.
É, então... Provavelmente vai chegar de Correios. Eu espero que não chegue de DHL, alguma coisa diferente, né?
Aí os Correios pagam a taxa, tá tudo bem.
É, pois é. Mas, além disso, a empresa também está fazendo outros testes e colocando outras ferramentas mais inteligentes no processo deles, né? Eles estão testando aí, na verdade, um sistema de caixas de correio inteligente. Então, isso serve para condomínios e prédios que não têm porteiro, o que é ótimo, porque no caso do meu prédio lá no Rio, quando eu morava lá, não tinha porteiro 24 horas ou alguma coisa do tipo. Ele normalmente não estava no horário que o carteiro passava. Então isso era um inconveniente para mim. Uma vez que eu trabalhava, né? Eu tinha mais o que fazer da minha vida. E eu não tinha muito como receber as coisas. O carteiro vai ter a chave da caixa, né? E vai poder deixar a encomenda sem precisar avisar o destinatário, tocar na casa dele, esperar que tenha alguém na portaria e tudo mais. É, por enquanto só está disponível em alguns lugares, em Curitiba, São Paulo e Porto Alegre.
Esse Curitiba aí.
Olha aí. Também, junto com isso, os carteiros que vão fazer essas entregas, eles vão, pelo menos uma parte deles, eles já colocaram com milhares de carteiros um smartphone junto, os Correios já estão enviando junto com eles um smartphone, que o carteiro vai poder atualizar as informações de rastreio diretamente no smartphone, no momento que ele fizer a entrega efetivamente, né? É justamente para evitar a demora na atualização dessas informações de rastreio, porque hoje ele tem que esperar voltar para a agência ou esperar voltar para o centro de distribuição para atualizar, o que é horrível, né? Porque às vezes você tá em casa, você vê que deu destinatário ausente, né? Imediatamente o cara tá fazendo a entrega e deu destinatário ausente, você sabe, opa, o cara tá aqui embaixo, ou tá perto, né?
Pelo menos você sai correndo na rua atrás dele e fala, ô, volta aqui que eu me encomendo, filho da mãe.
Exatamente, aí você pode acabar pegando o carteiro errado, você dá uma voadora no carteiro achando que é o carteiro certo e você vai pagar danos físicos aí pra pessoa. Tudo bem.
Né? A sua imaginação tá indo bem além hoje. Parabéns.
Pois é. Muito obrigado, muito obrigado.
Hoje... A sua imaginação tá indo de Correios.
Pois é. Tá demorando pra chegar à realidade. Eu achei essas ideias todas que os Correios estão implementando e querendo implementar, pelo menos, bem legal, bem positivo. Eu acho que a gente tá constantemente reclamando que os Correios não se atualizam, é uma empresa ruim, que não funciona e tudo mais. E pode até ser ainda verdade, pode ser que nada disso se concretize, mas pelo menos eles estão no caminho certo em termos de ideias, né? Principalmente essa questão dos lockers, porque já existem outras empresas, empresas de varejo, né, que fazem. Na verdade, até onde eu sei, só tem uma, que é a Via Varejo, que é Ponto Frio e outros e-commerce, né? E isso é até uma coisa interessante se perguntar, né? Porque se eles têm e os Correios querem implementar, por que não? Tipo, a B2W não quer implementar também. Não tem planos, parece, pelo menos, né, de implementar algo parecido.
Eu também acho que é uma boa ideia, mas assim, como você, eu tô cautelosamente otimista, sabe? Eu acredito que os Correios querem fazer isso, querem tornar isso uma realidade, mas eu não acredito na capacidade de execução deles, porque, né, eles já são uma empresa que estatal e que tem já vários problemas e eles estão querendo... Sabe quando... Não sei se você assistia Top Gear da BBC. Não. Eles tinham uma frase que traduz exatamente isso, que é ambitious but rubbish. Sabe? Eles ambiciosos, porém imprestáveis.
Sim.
Eles têm a ambição de fazer uma coisa legal, mas acabam fazendo bosta. Eu só acredito vendo, no caso dos Correios.
E ainda tem a questão também que os Correios não estão exatamente bem das pernas, né, em termos financeiros. Então, ainda tem esse ponto, né? Eles estão querendo implementar, talvez seja um passo maior do que as pernas, mas... Eu tô na mesma vibe. Eu tô otimista, mas cauteloso, né, do que vai acontecer daqui pra frente. Mas eu achei que seria interessante a gente, pelo menos... cogitar e torcer junto, em coletivo, para que as nossas
encomendas
possa sair para o destinatário mais rápido.
É a torcida do Encomenda Futebol Clube.
Encomenda Futebol Clube. Para esse time eu torço.
Muito bom. Próxima pauta.
Vamos nessa.
Meu querido Rod, você está sentado?
Eu tô.
Tá? Então continue sentado porque lá vem história.
Tá bom.
Em meados de 2012, a Anatel, este órgão maravilhoso, regulador e homologador de aparelhos no Brasil, pensou no seguinte caso. Vamos bloquear aparelhos que são xing-lings, que são aqueles piratas falsificados e que custam quase nada, que os brasileiros adoram comprar. Isso na realidade de 2012. É uma ideia até louvável, né? Porque são aparelhos que podem ameaçar tanto o usuário quanto a rede de celulares e não trazem lucro nenhum para as operadoras que estão interessadas em vender aparelhos com margens de lucro altíssimas, né? Como eles não têm um e-mail registrado, a Anatel pensou que essa seria uma forma interessante de você fazer um bloqueio de celulares desse tipo. O e-mail, pra quem não sabe, é meio que o CPF... Não vou falar RG, porque RG muda de estado pra estado. Mas é meio que o CPF do celular. Ele é registrado numa organização chamada GSMA, que é uma organização que todas as operadoras, todas as fabricantes usam essa base de dados pra criar e-mails. E cada celular tem um e-mail único. E certos fabricantes, Xing Ling, não usam essa base de dados porque eles não têm dinheiro pra entrar nessa associação. Ok.
Ok.
Como eles não teriam um e-mail válido, ele é fácil bloquear. E desde 2012, a Anatel vem tentando, ano a ano, implementar este bloqueio de alguma forma. Eis que 6 anos depois estamos aqui, em 2018, após várias tentativas e basicamente se tornar uma lenda esse bloqueio. A partir de hoje, desta quinta-feira, 22 de fevereiro, ele começa a ser implementado. 6 anos só! 6 anos!
Até rápido.
Finalmente foi implementado, e a partir de agora, celulares falsificados ou celulares irregulares, que a Anatel chama, serão bloqueados em até 75 dias corridos. Okay. E funciona assim. Quem comprar um celular que não tem esse e-mail registrado na base de dados GSMA e tentar usar no Brasil, vai receber uma mensagem dizendo que em 75 dias ele não vai mais poder fazer nem receber ligações e nem acessar a internet. É um bloqueio, tipo, foda, sabe? Você não consegue fazer nada com esse aparelho mais. E aí esse período de 75 dias é o que o usuário vai ter para poder regularizar a situação, ou seja, comprar um celular que não seja falsificado. Claro. E eu achei que os 75 dias até 2 meses e meio, é um período até bom, né?
Sim.
Você junta uma graninha e compra, sei lá, um Android. Compra um outro, claro. E fica trocando celular de 3 meses.
Muito era bom. Isso que eu ia falar, dá tempo exato de chegar da China o próximo.
Depende de como você divide as suas finanças pessoais, é até mais viável. Enfim, esse bloqueio tem o apoio das operadoras, porque eles querem realmente vender celulares mais caros, porque é
claro.
O modelo de negócio deles. Mas, segundo a Anatel, também serve para proteger os usuários de celulares irregulares que podem ser perigosos, porque muitos desses não têm certificação, por exemplo, de bateria, não passam por homologação da Anatel nem de nenhum laboratório certificado. Então, eles normalmente oferecem mais riscos, tanto ao usuário quanto à rede, da operadora, porque vai que eles são usados para fins nefastos. Nunca se sabe. Ainda segundo a Anatel, mais de 1 milhão destes aparelhos entram em operação nas redes das operadoras brasileiras todo mês. 1 milhão, cara.
Nossa.
De celulares desse
tipo. Eu super ia falar que isso já não existe mais, esse negócio de celular xing-ling. Quase ninguém compra, mas 1 milhão de aparelhos é...
Um milhão. É aparelho pra cacete, xing-ling pra caralho. E segundo a Anatel, o bloqueio começou a ser implementado nesta quinta-feira no Distrito Federal e em Goiás. Então, a partir de agora, quem tem aparelhos e quem já tinha aparelhos Xing-Ling antes de hoje pode continuar usando tranquilamente. Mas a partir de hoje, quem comprar algum celular e ativar uma linha nesse celular que não tem o e-mail registrado, vai receber essa mensagem e vai ter o celular bloqueado em 75 dias.
Mas aí é obrigatório que a pessoa ative uma linha nesse celular novo? Então, tipo...
Se você colocar um chip de uma operadora brasileira, já vai receber essa mensagem. É um sistema então... que tá funcionando em todas as operadoras.
Justo.
Okay. Isso, e dentro do Brasil. Há uma boa notícia pra quem... E isso foi um debate que tem acontecido nos últimos 6 anos desse sistema. É quem comprar celular no exterior. A Anatel se certificou de que quem estiver dentro desse caso não vai sofrer o bloqueio, porque é um e-mail registrado, é um e-mail válido de uma fabricante, só que não é um e-mail que foi vendido no Brasil. Então, quem tem esse celular vendido lá fora e que é original, que está registrado, beleza, ok, pode continuar usando tranquilamente aqui no Brasil. Esse não vai ser bloqueado. E a partir de setembro, o sistema começa a funcionar também no Centro-Oeste e em janeiro do ano que vem, nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste do Brasil. Então, senhores que têm aparelhos Xing-Lings aí a partir de agora, sinto muito, eles serão bloqueados.
Pois é. Compra, se vai comprar da China, compra, sei lá, um Xiaomi ou alguma coisa assim.
Compra um celular que vai espionar e roubar seus dados e mandar de volta pro governo chinês também. Completamente, por que não?
Já que você tá arriscando sua própria vida com a bateria que pode ser uma merda... dar os seus dados é pouca coisa.
Mas vamos combinar, né? Você também tava arriscando sua vida quando você comprava um Samsung Note 7.
Isso é verdade.
E ele tinha e-mail registrado.
Mas foi o Samsung, um celular caro. É justamente o oposto do que a pessoa que compra celular Xing-Ling vai comprar. Quem comprar celular Xing-Ling vai comprar, sei lá, foi o que eu falei, um Xiaomi, sei lá. Qualquer coisa, 300, 400, 500 reais, sei lá quanto é que custa.
Eu tô muito interessado em saber qual é a opinião dos nossos ouvintes sobre isso, porque tem muita gente que eu acho que usa o celular, vamos né, ser um pouco realístico. Nosso público que acessa no B9, que a gente divulga aqui no Twitter, já é um pessoal que provavelmente tem um celular médio, mid-end, high-end, por aí, eu imagino. Porque se você tá ouvindo podcast, você já tem pelo menos um pouco de... Eu imagino que já tem um smartphone, já tem alguma coisa assim. Mas eu imagino que... tipo, um celular, sei lá, da sua avó, da sua tia, que não usa muitas coisas avançadas, talvez comece a ser um problema. É. Eu quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Mande aí pra gente, technicalidade@b9.com.br, como isto pode afetar você ou a sua família.
Mas eu acho também que pode ser, pra quem tem esse tipo de gente na família que dá um celular qualquer pra essa pessoa, por ela não saber usar, já tá dando smartphone, mas smartphone bem low-end, porque já tá tão barato, né? E tem aquela... Uhum. Normalmente, nas skins de Android, tem aquelas funções tipo modo easy ou modo alguma coisa.
Se bem que nem tão barato assim, né? Porque o dólar tá crescendo aí e tá ficando difícil.
É, bom. Mas eu tô curioso também, manda um e-mail lá e a gente vai ficar sabendo então na semana que vem.
Isso aí.
Já é.
Próxima pauta.
A Nintendo, ela saiu do Brasil, a gente sabe, tem alguns anos, sem nenhum
pegou
tipo de
o seu
plano
banquinho e simplesmente saiu, foi embora.
Pois é.
Saiu de fininho.
Pegou sua trouxa e saiu andando por aí. E voltou pro Japão. E recentemente a empresa chegou até a lançar um site oficial pra cá, pro Brasil, pra ir pro Brasil no caso, e deixou todo mundo animado, né, feliz com a possibilidade de uma volta da Nintendo. O site ainda existe, né, ainda tá, o site da Nintendo continua online, o site brasileiro. E nessa última semana saiu a notícia de que o Switch, esse último console que a Nintendo lançou, tinha sido homologado pela Anatel. Olha só, quem diria.
Uau.
Nintendo homologando produtos aqui no Brasil, novamente.
Aí começaram a ver os rumores, o moinho de rumores começou a girar fortemente de que a Nintendo estaria voltando, era isso?
Exatamente.
E oh boy.
Porque basicamente, uma vez que um produto é oficialmente homologado pela Anatel, né, a gente sabe que ele está pronto para ser vendido no país. É questão, é um detalhe, é uma tecnicalidade. Até que ele começa a ser vendido. Tem que fazer. Eu tento.
Hashtag Merchan. Merchan próprio.
Pois é. Então, exatamente como todo mundo pensou, 100% confirmado Nintendo no Brasil. Mas a história, infelizmente, não foi muito para esse lado. Né? Essa homologação foi descoberta aí por um youtuber. Por mais incrível que pareça, achei isso até curioso. E ela tá como requerente da homologação, né? A empresa MRS Digital. E foi descoberto que os dados dessa empresa são os mesmos de uma loja chamada Redstone, que se dizia uma representante oficial no Brasil da Nintendo. É uma loja que estava no Mercado Livre, inclusive era uma loja oficial do site do Mercado Livre. Então, ela estava lá com aquele selinho de loja oficial e tudo mais. E essa informação chegou a ser confirmada ao Tecnoblog pelo Mercado Livre, de que era uma loja oficial e, de fato, fazia essa revenda de produtos da Nintendo. Era uma revendedora oficial. Um problema é que isso não era verdade. A Nintendo confirmou para um site brasileiro também, negando que a MRS Digital fosse representante dela. E a partir dessa informação, né,
quando
isso apareceu no noticiário, a Redstone virou e falou: não é bem assim, a gente só revende, a gente só pega de outro lugar, a gente nunca disse que é oficial. Blá,
foi
blá,
só
blá,
um
blá.
Engano. Uhum.
Pois é. Segundo a Redstone, a loja Redstone, ela não é uma representante oficial da Nintendo, mas sim uma subdistribuidora da Nintendo, que atua em parceria com uma empresa de jogos na América Latina, que, se eu não estiver enganado pelo que eu li, é uma revendedora oficial da Nintendo, é uma representante oficial da Nintendo na América Latina, mas não inclui o Brasil, né? Como a gente pode imaginar. E eu fui checar o site da empresa, até antes do podcast, E na seção Quem Somos do site já não diz nem mais nada de ser nem remotamente ligada à Nintendo. Em lugar nenhum. E
acho que a água bateu na bunda.
Pois é. E ela sequer vende o console, né, o Nintendo Switch, na loja online dela. É, parece que já vendeu, eventualmente, mas agora já nem tem mais. Tem vários jogos, tem várias coisas ali, acessórios e tudo mais. Mas o console em si não tá mais lá. Não é mais vendido.
Por que será, né?
Pois é. Pois é. E uma coisa interessante que, inclusive, eu não sabia, isso foi até que eu descobri no artigo do Tecnoblog, é que se uma empresa pede a homologação do produto na Anatel, ela precisa se responsabilizar obrigatoriamente pela distribuição e garantia ao cliente no Brasil. Então, assim, o que eu fico me perguntando é... Como isso vai acontecer? Se ela não vende mais o console ou nunca vendeu, sei lá, parece que já vendeu, mas agora não vende mais. Então, como que isso vai acontecer? Como que ela vai honrar com essa distribuição e essa garantia?
Sinto que eles gastaram uma grana com certificação e homologação que não vai se pagar aí no futuro.
Não vai. Eu não entendi por que isso aconteceu, por que eles pediram a homologação, porque não faz sentido. Se eles não, tipo, tudo bem, eles tinham essa questão de dizer que fazem parceria com a empresa de sei lá o que, blá blá blá, mas claramente nem isso tá rolando, né? Então, como é que faz?
O que pode ter acontecido também é que a empresa pretende vender o Nintendo Switch no futuro, mas que por enquanto tá esperando a bola dessa polêmica, né, essa poeira dessa polêmica baixar um pouco, pra assim, discretamente daqui a um mês ou dois começar a vender quando as pessoas já esqueceram que isso aconteceu. Talvez. Essa pra mim é a melhor, a hipótese mais mais positiva, eu diria. Mas eu acho que a empresa, tipo, cagou no pau e não tem mais volta.
É, pois é. E eu acho que se eles eventualmente, possivelmente no futuro, voltem a vender o Switch, eu espero que não seja pelo preço que tá aqui nos comentários lá no post do Tecnoblog, que também tá aqui no post do B9, linkado, pelo preço que tá aqui em um dos comentários, que é de R$5.000.
Cacete!
Então, gente, eu só queria dizer uma coisa, é mais barato na minha mão, tá? Eu posso mandar daqui de Portugal pro Brasil, é só falar comigo, manda uma mensagem, estamos aceitando encomenda, tá bom? A gente manda.
Rod Castro Subdistribuidora.
Rod Castro Subdistribuidora Limitada.
Acho que temos um título.
Então é triste. É triste que o Switch não vai chegar no Brasil ainda, pelo menos por enquanto. Mas eu continuo na torcida que seja de fato algo como a Rafa falou e que pelo menos com a homologação eles tentem, sei lá, baixar um pouco o preço, né? Porque
pelo amor de Deus, né?
Vender por esse preço vai ser difícil.
Quem eles acham que são? A Apple?
Né, pois é.
Pra colocar uma margem de lucro horrível desse... Não, pelo amor de Deus, gente.
Não dá. Não dá.
Não dá pra crer.
Próxima pauta, então?
E nisso dá pra crer. Caro Rod,
diga.
Algumas vezes nós encontramos tecnologias que se parecem com mágica, quando elas funcionam. Foi mais ou menos assim que Steve Jobs apresentou o primeiro iPhone, lá em 2007, não sei se você lembra.
Sim, lembro.
Algo assim. E hoje é um dia desses. Porque hoje eu vi uma reportagem do Engadget mostrando que um grupo de pesquisadores da Universidade de Tóquio desenvolveu desenvolveu uma pele eletrônica capaz de mostrar mensagens. Olha que isso. E segure... Eu sei que sua cabeça tá explodindo. Segure sua cabeça de volta. No seu cérebro todo aí. Sua massa cerebral. Para processar toda essa tecnologia que está envolvida aqui. Nesse desenvolvimento. Assim, tatuagens eletrônicas e peles eletrônicas que já existem. E já estão em testes há algum tempo. Já, a gente já viu... acho que até eu comentei num podcast passado que você colocava meio que uma tatuagem na palma da mão, assim, e ela conseguia passar informações para um celular, passar informações para um monitor, que seja. Esta pele, especificamente, criada com redes de eletrodos na escala de nanômetros, junto com fios metálicos que são elásticos, também tem LEDs microscópicos. Olha que foda! E esses sensores embutidos nessa pele eletrônica podem detectar batimentos cardíacos e com os LEDs eles mostram exatamente quantos batimentos cardíacos a pessoa tem naquele momento, em tempo real.
Agora minha cabeça pode explodir, eu posso soltar?
Agora pode, agora está permitido, você recebeu tá autorização, pode explodir. Meu, é uma coisa que, falando assim, não parece... Eu não consigo passar a informação de uma maneira tão legal quanto você vendo o que tá acontecendo num vídeo, numa imagem que tem no site do Engadget. Eu aconselho altamente você a acessar o link que tá aqui no post do B9 e ver este desenvolvimento louco que é essa pele eletrônica. E assim... Isso é apenas um dos usos, né, de batimento cardíaco. Elas são tão avançadas que já conseguem mostrar mensagens de alerta, mostrar mensagens com emojis. Tem até uma foto de um cara colocando um like, assim.
Eu tô vendo isso. Eu ia perguntar se era real isso.
Não, é realmente... É real. O negócio é real. No site que tá linkado no Engadget, chama Eureka Alert, tem um videozinho mais detalhado que mostra... exatamente eles aplicando, desenvolvendo e aplicando essa pele na mão de umas pessoas, um dedos, assim. E, meu, é uma coisa de outro mundo. Você vê assim, você não imagina que aquilo tem um LED, sabe? Uma coisa tão fina, você coloca um meio que um anel pra poder fechar o circuito e o LED funciona, simplesmente funciona. Mas, tá na pele da pessoa. Enfim, uma outra vantagem desse tipo de pele eletrônica é que eles têm uma vida útil maior do que as outras, que normalmente em um mês, normalmente em um dia de uso já começa a se deteriorar bastante. Nesse caso, essa aqui, ele tem até uma semana de duração. E o processo de fabricação dela é mais comum, ele usa o mesmo processo de fabricação de placas e chips normais, o que faz o preço ficar relativamente mais barato. Segundo o pesquisador líder desse grupo lá na Universidade de Tóquio, os próximos passos para o desenvolvimento já foram estabelecidos, que é melhorar a detecção em áreas maiores do corpo e em outros, usar outros sensores que não sejam só de batimentos cardíacos. Então pode ser aquele que mede, por exemplo, a respiração, mede a... Como é que é? O que usam no detector de mentiras? O nível de suor da pele, sabe? Coisas assim. Que você consegue detectar com um eletrônico na pele. E não só isso, ele já consegue também enviar dados do batimento cardíaco direto para um celular e o celular enviar para a nuvem. Olha só que lindo.
Olha só, a gente vai virar um gadget Internet of Shit, é isso? A gente vai poder ver.
Possivelmente, se você vai estar cagando e você tem esse negócio conectado, você é um gadget Internet of Shit.
Um gadget Internet of Shit, olha só.
Andante e pensante. Olha só,
rapaz, a que ponto chegamos, não é mesmo?
A que ponto vamos chegar, na verdade, porque segundo eles, o desenvolvimento ainda precisa, né, ele ainda precisa passar por um tempo de desenvolvimento, mas a expectativa é de que em até 3 anos nós já temos esse tipo de pele eletrônica disponível no mercado para quem quiser comprar e usar por aí. Olha só. Eu adorei esse negócio. Tem coisa de tecnologia que eu olho e vejo, caramba, como que pessoas pensaram, criaram isso, e eu me surpreendo. E assim, tem... E pode parecer meio bobo, mas, meu, tem usos aqui no vídeo que ele tá mostrando pra coisas realmente que são importantes, como por exemplo, idosos, que você não tá monitorando toda hora. Se você tem um negócio desse, você coloca na pele dele, tá detectando batimentos cardíacos, e ele tá perto do celular, tá no celular no bolso, tá mandando a informação remotamente pra alguém, a pessoa pode monitorar o pai, a mãe lá que tá meio mal, e se acontecer alguma coisa, mandar uma ambulância direto pra casa dela, sabe? É uma coisa bem legal e bem importante nesse sentido.
Sim, em termos médicos é muito legal, e eu acho que é justamente o ponto de você ter isso já embutido na sua pele, né? Isso evita o transtorno de uma pulseira, entendeu? Aquela
Sim.
coisa de pulseira fitness, que talvez tenha mais possibilidade de ser o mais parecido com isso, né? Em termos de medição de batimento cardíaco e tudo mais, que uma pessoa idosa não sabe lidar e que às vezes não tem, não tem facilidade, não sabe como carregar e tudo mais. Isso não, isso é só já tá embutido no pulso dela, ela não tem muito o que fazer. E isso até pra gente mesmo, pra pessoas mais novas, pra qualquer tipo...
Pra ir na balada, né?
vou dar like nas pessoas na balada, like. Não, mas em termos de diagnóstico mesmo, né? Pra facilitar, você não precisa ver qual é o batimento cardíaco da pessoa e tal, só, tipo, sentir, né? Ficar sentindo uhum. como o médico sente. Não, ele vira o pulso, olha, acendeu os LED aqui, tá... 160 batimentos cardíacos, né?
Sucesso,
vai morrer. Então, vai morrer de batimento cardíaco essa porra. Então,
morrer de batimento cardíaco.
Pois é, então, e eu achei muito legal. Além, claro, de toda a firula, né, que dá pra fazer, eu achei o uso prático, né, de fato, disso muito legal. Adorei.
Curtir. Quero ver pra onde vai essa tecnologia.
Ele vai pro Internet of Shit, que são os gadgets dessa semana.
Vamos, nós!
Essa semana, o meu gadget Internet of Shit... É um produto absolutamente estranho, bizarro, louco e...
Sensacional.
Chega a ser tão estranho que chega a ser sensacional. Como todo gadget Internet of Shit. Ele é o TAP, que é um teclado que você veste na sua pele. É muito...
Que?
É exatamente isso que você pensou. Não, você não vai pegar uma fita... dupla face e grudar um teclado no seu braço.
Eu pensei, tipo, tirar todas as teclas do teclado assim e grudando uma em cada um no meu dedo e era assim, não?
Não, não é assim. Não, bom, mas é não. Mais ou menos. Até chegou perto. Porque você não vai tirar, óbvio, as teclas do teclado, mas a ideia é que esse produto ele é meio que uma rede, né? Uma redinha interligada por uns fiozinhos entre si que encaixa... meio que como uma luva entre os seus dedos mesmo, com uns anéis que ficam em cima do seu dedo, pra detectar o movimento da sua mão. E a ideia é que você consiga digitar enquanto tá usando esse dispositivo na mão, sem precisar de um teclado físico, de fato, né? Você só precisa de uma superfície sólida, tipo uma mesa ou alguma coisa do tipo. E, na verdade, até não precisa ser uma mesa especificamente, mas até uma perna ou as costas de uma outra pessoa serve. Eles demonstram isso no vídeo.
Que diabos!
Pois é. E o funcionamento é assim. Você toca uma vez com um dedo para aparecer uma vogal. E uma combinação de toques gera o resto das letras.
Não.
Imagina o quão confuso é pra você fazer todas as letras do alfabeto.
Ai, meu Deus do céu. Não. Mil vezes não.
Ele obviamente se conecta com seu computador ou smartphone via Bluetooth. E eles também mostram como uma utilidade, né, do produto é de usar com realidade virtual. Eles mostram um rapaz pesquisando por uma casa em um site, que é aparentemente um site de visitação de casas em realidade virtual, talvez ele exista, sem tirar o óculos, né, que ele tá usando, ele só tá digitando ali com a mão, sem precisar pensar muito, né, teoricamente. E um outro cara construindo um prédio com realidade mista, assim, parecia um HoloLens no vídeo, e ele tá meio que mexendo, como se ele estivesse fazendo uns atalhos de teclado com a mão, né, só que sem precisar do teclado perto. Um outro uso que eles mostram é você tá, esse eu achei particularmente engraçado, é você tá na mesa, jantando com amigos, assim, amigos, familiares e tudo mais, e digitando ao mesmo tempo com a mão debaixo da mesa, usando a coxa como apoio, né,
pra sua mão. Apenas não.
o que eu fiquei pensando
coisa idiota!
Como você vai ler as mensagens? Pra você saber o que, que você vai responder. Você só vai ficar mandando...
Eu imagino, tipo, a pessoa lá digitando e tal, e do nada a pessoa que tá recebendo a mensagem.
Tipo isso.
Não!
Porque, assim, não é mais fácil você simplesmente, já que você vai ter que ver o celular de qualquer forma pra saber o que responder, né? É mais fácil você simplesmente esconder o celular debaixo da mesa e digitar ao mesmo tempo, como todo mundo faz, como uma pessoa normal faz.
Eu acho tão idiota, mas eu acho mais incrível o fato que eles se chamam de Wearable Keyboard and Mouse. Você não é um teclado nem um mouse, caralho!
Sim. Sim, eles dizem que dá pra usar como um mouse mesmo, tipo, até esse negócio da realidade mista, né, do cara mexendo no prédio, ele usa meio que como um mouse, arrastando e não sei o quê. É meio bizarro. A empresa diz que demora em torno de uma hora pra você aprender o sistema e se acostumar. Eu duvido fortemente que seja verdade.
Impossível.
Eu duvido fortemente. E você só digita com uma das mãos. Aparentemente você não pode usar dois ao mesmo tempo.
É porque com a outra você tá segurando o celular e você pode, olha, por exemplo, com a outra mão digitar no celular.
Então, assim, é tão
apenas
idiota.
Dizendo. É uma coisa tão idiota. Estúpida.
Você...
Quem foi o gênio que inventou isso? Que eu quero dar uma passagem só de ida pra Marte pra ele.
Mano, é muito bizarro. É um produto muito surreal. Eu achei incrivelmente Internet of Shit. E pra mim, ainda pra botar a cereja no topo do bolo, é que ele tem uma bateria que dura até 8 horas. Então é pouco tempo, eu considero, né, pelo menos.
Sim.
Até porque, provavelmente, pra ele não se tornar um inconveniente, você teria que usar ele o tempo inteiro. Porque senão você teria que lembrar, tipo, ah, eu preciso digitar uma coisa no meu celular. Por exemplo, ao invés de eu puxar o celular, desbloquear e começar a mandar uma mensagem digitando no teclado do celular mesmo, não, eu vou botar a luvinha, tap, ligar o bicho, pegar o celular, desbloquear e aí digitar com a minha mão, numa superfície.
Sim, faz todo sentido.
Porque realmente faz muito mais sentido.
Eu gosto de me torturar, né, por isso.
pois é. Ele funciona também como um mouse, como eu falei, e custa a bagatela de $150, caso você queira digitar com o tap, o keyboard, o teclado, o wearable, vestível, que é o meu gadget Internet of Shit dessa semana.
Como bom gadget Internet of Shit para este podcast, mas exatamente. Nenhuma outra.
Nenhuma
outra. Exatamente. Absolutamente nenhuma outra. Outro gadget que preenche também exatamente essa requisição é o meu. Chama CTE Connect. Que, pelo nome, você não consegue imaginar o que seja. Mas, quando você vê uma foto, você percebe que estamos chegando numa era em que tudo, realmente tudo, está sendo inteligentado. Que está sendo transformado em inteligente. E, neste caso, é o patinete. Este é o patinete conectado. Porque tudo, se você gosta, você tem que pôr um chip nele. Já dizia Beyoncé.
Exatamente.
E assim, uma cortesia da empresa chamada Arcos. Este mercado maravilhoso de veículos conectados vai ganhar mais um novo integrante a partir do próximo semestre. E que vem com uma tela de 5 polegadas no meio do guidão.
Mano,
embutida no corpo do patinete.
Eu olhei a foto de divulgação que tá no post lá no B9 E... mano, eu não acreditei que isso é real. Isso não pode ser real. Isso não pode ser
muito
real.
É muito real. Este maravilhoso City Connect tem essa tela de 5 polegadas no meio do guidão, que, por sinal, a empresa não fala em nenhum lugar pra que serve. Ela só mostra o Google Maps ali, mas, tipo, se você tá virando o guidão, você também tem que virar a tela, né? Então, meio que perde o propósito, ou você vira a sua cabeça junto. Aí, não sei. É, e dentro dele é praticamente um celular inteiro, completo, com um processador quad-core, 8 GB de RAM, e suporte a 3G e Wi-Fi. E roda Android Oreo 8.0.
Olha só, tá atualizadinho, rapaz, olha aí.
Atualizadinho, mas aí vem a questão, você precisa de um patinete que esteja atualizado? Não sei, né? Vamos pensar na função inicial, que é um patinete, você precisa de, tipo, rodas e andar, né?
Sim.
Mas enfim, quem quiser pode baixar um app da Arcos mesmo pra poder destravar e travar o patinete. Ele tem uma bateria de 5 watts e um motor de 250 watts, que permite até 25 km por hora.
Uhum.
E é uma daquelas coisas que você pensa assim, imagina, olha e não consegue achar nenhum uso útil pra ele. E pensa, que bosta.
E que você pensa, isso provavelmente você vai conseguir comprar no Indiegogo, no Kickstarter da vida. Mas não foi anunciado na MWC, que acabou de começar. E já...
lindo, né?
Né?
Começou com chave de ouro. Maravilhoso. O City Connect vai custar, a partir do próximo semestre, 500 euros.
500
por
euros.
Fucking patinete conectado.
Muito bom. Gente, sério.
É um horror.
As pessoas conseguem pensar nisso, né?
Eu não sei.
Não era mais fácil você comprar um patinete elétrico e... pegar,
amarra, colocar uma silver tape assim
e comprar uma fita dupla face e botar o celular nele.
É muito mais conveniente.
Se você for parar pra pensar, até o meu gadget também, se você for parar pra pensar, a treta que é pra você aprender a mexer nesse teclado, é mais fácil você colocar mesmo uma fita dupla face e botar no seu braço, um teclado Bluetooth. E já era. E tá resolvido. É.
Tudo pode ser resolvido com fita e... e vontade.
Exatamente. Exatamente.
Ai, ai.
Deus.
E esse é o meu gadget Internet of Shit para hoje.
Muito bom. Acho que essa semana foi bastante produtiva em termos
foi
de gadget
muita.
Internet of Shit. Muito bom.
Uhum.
Gostei.
Nós não tivemos nenhuma mensagem pra gente ler aqui no patch desta semana. Então,
teve,
se você
sim,
mandou.
Teve sim. Okay. Teve só um tweet. Um tweet do nosso querido ouvinte. Henrique Caravantes. O Henrique fala o seguinte: ha, tava ouvindo Tecnicalidade, também sou brazuca em Porto, Portugal. Não vou dar endereço agora pra tu não aparecer do nada, mas
tan,
vamos
tan,
marcar
tan.
Um café.
Olha só, quem diria,
tá vendo? Então assim, ele realmente não me mandou o endereço dele, porque ele realmente ficou comigo.
Tem bom senso.
Ele tem bom senso. Mas vai rolar o encontro, então, quando rolar, tiraremos fotinho, postaremos no Twitter do Tecnicalidade. E se você quiser aparecer também, manda uma mensagem lá pra mim, @RodRCastro, e a gente termina de marcar isso aí, que provavelmente
olha
vai
só,
acontecer.
Encontro de ouvintes em Porto, quem diria?
Olha só, quem diria, não é mesmo?
Né? Então, muito obrigado, como é o nome dele?
Henrique Caravantes.
Então, muito obrigado, seu Henrique Caravantes, que parece ser português pelo sobrenome.
Não.
Mas não é português.
Não, ele é de Porto Alegre.
Ah, olha só, só de um Porto foi pra outro.
É exatamente. Ele foi do Alegre pro Neutro. Será que tem o Porto Triste? Em outro lugar do mundo?
Acho que é hora de encerrar este podcast. Então, muito obrigado por ouvirem até agora. É, o que você achou deste episódio? O que você achou das nossas pautas e dessas piadas horríveis que o Rod tá falando? Ah, o Rod tá falando piada ruim, então tem que falar top. Top, pronto.
Exatamente.
Invertemos os papéis neste episódio. Mande pra gente uma mensagem, um comentário lá no post no b9.com.br ou no e-mail tecnicalidade@b9.com.br também.
Isso aí. E se você quiser apoiar a gente a manter as luzes acesas aqui nos dois estúdios, que agora a gente paga duas contas de luz, né? Duas contas de internet e tudo mais. É, uhum. Não deixa de apoiar a gente lá no Padrim, padrim.com.br/tecnicalidade. Ou se você quiser ajudar também sem dar nenhum dinheiro, a gente agradece de qualquer forma. E pede pra você divulgar aí o podcast pra um amigo, uma amiga, familiar, papagaio, tio, sei lá, qualquer pessoa, pra ouvir esse podcast e deixar 5 estrelas lá no iTunes, que a gente é descoberto mais facilmente assim.
Isso. Links para todas as notícias que nós falamos aqui, os gadgets Internet of Shit, estarão lá no b9.com.br. E você também pode seguir a gente no Twitter. Eu sou o Rafa CST.
Eu sou o Roger Ricastro. E a gente também tem o @tecnicalidade. Vamos bater um papo por lá também.
Isso aí. E antes de encerrar este podcast, nós queremos lembrar o seguinte. Este é o último podcast no mês de fevereiro. Então, antes de encerrarmos este podcast aqui mais uma vez, a gente queria lembrar que, como este é o último episódio do mês de fevereiro, a partir do mês de março nós vamos participar. Toda a família do B9 de podcast vai participar da campanha O Podcast é Delas 2018. E então nós vamos chamar todas as semanas, durante todo o mês de março, alguma mulher para integrar a nossa equipe e conversar com a gente sobre notícias de tecnologia também.
Pois é.
Vai ser bem legal, a gente tem uma lista bem bacana de gente, de mulheres que são fodas pra caralho, vamos conversar aqui, né? São bem legais. E vão acrescentar bastante no nosso Tecnicalidade, assim, humildezinho podcast pra vocês. Então, a partir da semana que vem, vai ser legal. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir e até a próxima semana.
Valeu, até semana que vem. Tchau.
Tchau. Você é Rafa e Rod of Shit.
Rafa e Rod of Shit, olha só. No Tecnicalidade, daqui a 3 anos, vamos fazer as contas. Não, não vai dar certo isso. No Tecnicalidade 500 e cacetada, a gente vai ser guest da semana.
Revisitamos,
Rafa, é. É, Rafa e Rod, Internet of Shit. Não, vai ser irado e vai ser o próximo episódio, provavelmente, vai ser o primeiro já com 3 pessoas. Não, ah não, já teve outro com 3 pessoas. Esquece que eu falei, apaga. Apaga.
Ok.